Conquista.
Evento reúne especialistas para discutir remuneração, liderança e oportunidades para as mulheres. Sessões da Câmara serão retomadas na semana que vem. A expectativa é de movimentação intensa na casa. Vitória da Conquista abre mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol Master 40+. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Vamos agora à previsão do tempo para essa sexta-feira aqui na nossa região. Lembrando que nessa sexta-feira o tempo segue estável em praticamente toda a região. A tarde deve ser de sol entre muitas nuvens, com tempo seco e sem previsão de chuva. Durante a noite, o céu permanece bastante nebuloso, mas o tempo continua firme. Aqui em Vitória da Conquista, as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Em Jequié, as temperaturas variam entre a mínima de 18 e 26. Em Brumado, a temperatura máxima bate os 29 graus, a mínima foi de 18. Em Barra do Choça, as temperaturas variam entre 14 e 22 graus. Em Guanambi, os termômetros variam entre 19 e 30 graus. As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala com Você na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e cinco minutos, a gente abre o nosso Fala Conquista dessa sexta-feira, dia 30 de julho, né? 31 de julho. Chegamos ao final desse mês de julho, vai começar agosto já, o ano voando. E a gente começa esse programa de hoje falando de um assunto muito importante. Estou falando de igualdade salarial entre homens e mulheres, que continua sendo um grande desafio no nosso mercado de trabalho. Embora a legislação, né, já tenha avançado nos últimos anos, muitas profissionais ainda enfrentam diferenças de remuneração e barreiras para alcançar cargos de liderança. Para discutir esse tema, a BPW Vitória da Conquista promove no próximo dia 6 de agosto o evento Salário Igual, Trabalho Igual. A iniciativa reúne empresárias, empreendedoras, profissionais liberais, estudantes e lideranças para debater os direitos das mulheres, a legislação e os desafios que ainda persistem no ambiente de trabalho. A palestra vai ser ministrada pela advogada Emanuela Lapa, especialista em direito de família e com atuação voltada ao empreendedorismo feminino e à liderança de mulheres no meio jurídico e empresarial. Para falar com a gente desse debate, explicar como será o evento, a gente conversa agora com Kênia Cristina, primeira vice-presidente da BPW Vitória da Conquista. Kênia, seja mais uma vez bem-vinda aqui à nossa Rádio Câmara. E para a gente é sempre uma satisfação recebê-la aqui conosco.
Obrigada, Guilherme. E bom dia a toda a audiência da Rádio Câmara. Nós estamos aqui para poder falar, né, dessa pauta da BPW. A BPW é a Business Professional Woman, que é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, uma instituição que já tem mais de 97 anos. Estamos presentes em mais de 100 países. Aqui no Brasil já existem 22 BPWs. A BPW no Brasil já tem 50 anos e agora a gente está trazendo para a Vitória da Conquista essa instituição, essa associação pujante que tem status consultivo na ONU, na Unicef, como uma forma de também promover ações voltadas para esse debate tão importante hoje na sociedade de uma forma geral.
Kênia, a campanha traz um tema que está bastante atual, né? Está sendo, inclusive, bastante discutido ultimamente, que é a questão da igualdade salarial. E eu gostaria que você falasse um pouco do porquê dessa escolha de já trazer esse assunto já nessas primeiras movimentações da BPW aqui em Conquista.
Bom, Guilherme, nós entendemos que as mulheres cada vez mais têm buscado ocupar seus espaços, ela tem buscado ser referência nos seus ambientes. E, com isso, nós sabemos o quanto ainda existem essas diferenças salariais, existem políticas, obviamente, né? Existem leis, mas nós sabemos que muitas empresas ainda não cumprem com esse papel. Então, a BBW, por ser uma associação de mulheres que luta pelo protagonismo, por essa questão da mulher ela ter seus direitos, tanto mulheres e meninas, nós sabemos da importância de levantar essa bandeira para que as mulheres sejam valorizadas à altura daquilo que elas entregam, né, e do que elas representam na sociedade. Então, esse debate vai ser feito aqui em Vitória da Conquista, através desse evento, como uma forma de levantar essa bandeira, não só, né, a nível internacional, porque é uma luta internacional, na verdade, não é algo específico apenas do Brasil. Essa luta é no mundo inteiro e nós seguimos aí buscando desbravar esses espaços aqui também.
Kênia, quais têm sido os principais gargalos, as principais dificuldades na garantia da execução e da efetivação dessa lei?
Bom, sabemos que muito é a conscientização de muitos empresários, né, entender que a mulher, indiferente de qualquer coisa, ela entrega, ela tem total competência como qualquer homem. Então, vai muito do olhar realmente, né, de cada empresário entender isso. Durante muitos anos, o trabalho da mulher ele foi visto como um trabalho, uma mão de obra mais barata, né, uma mão de obra mais acessível, porque as mulheres aceitaram muito isso, até para uma forma de entrar no mercado. Mas, com o passar do tempo, obviamente, as mulheres foram ganhando sua vez e voz, foram executando com tanta competência seus trabalhos quanto os homens. E, claro, que nada mais justo, né, que as empresas possam atentar para isso, para que elas possam ter os seus direitos garantidos. Se elas exercem a mesma função que um homem na empresa, é mais que justo que elas também recebam o mesmo salário.
O público-alvo desse evento que vocês estão realizando aqui, quem são as pessoas que vocês consideram de suma importância que participem desse evento?
Olha, nós estamos fazendo esse evento voltado para mulheres, mas não são mulheres que trabalham como CLT, mas também empresárias, empreendedoras, como uma forma de lideranças, né, de uma forma geral, porque o convite está sendo feito também para lideranças locais, para que a gente possa amadurecer ainda mais esse debate, né, tanto com mulheres que estão também com presença dentro dos espaços de poder, para que nós possamos garantir isso de fato, né, aqui na comunidade. Então, o evento ele é aberto, né, para mulheres. A gente vai convidar tanto, como eu falei, empresárias, pessoas que trabalham para poder entender seus direitos e pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, que também já sejam estudantes, né, que já estejam preparadas, entendendo que elas têm seus direitos e elas precisam buscar isso também.
Kênia, onde o evento vai acontecer, a data direitinho, aproveite para fazer o convite para que as pessoas possam participar e aproveitar essa discussão para seguirem avançando.
Perfeito. Olha, o evento vai acontecer no próximo dia 6, que é na próxima quinta-feira, no auditório da AFIA, lá no Shopping Boulevard, né, às 19 horas. E o evento vai contar com a entrada solidária, né? Então, esse evento, para participar, para você ter o acesso, tem um formulário que está no link da bio do Instagram, BPW Vitória da Conquista, né? @BPW Vitória da Conquista. E lá você vai fazer o seu formulário. Você pode, para ter acesso, levar 1 quilo de alimento para cães ou gatos, ou uma doação simbólica para Amigos do Pet no valor de R$10.
Conta para a gente o porquê dessa escolha de trabalhar esse lado social também atendendo aos animais.
Importante, porque a gente fala de tantas, né, tantas instituições. E hoje, dentro da BPW, nós temos também a participação, né, de pessoas que representam essa instituição. E, desde então, foi um desejo para que nós pudéssemos colaborar, né, com esses animais também de rua. A gente sabe que é algo que também precisa de ter o olhar da sociedade e que, às vezes, poucas pessoas olham para isso. E poder prestigiar também e de alguma forma, ajudar é algo que a gente pode também estar contribuindo com a nossa parte para uma sociedade mais justa e também com apoio a esses animais.
Tá certo. Kênia, conta pra gente como é que tá o cenário hoje do empreendedorismo feminino, né? Você já esteve aqui outras vezes, o nosso ouvinte sabe que você trabalha também nessa linha de formação de líderes. Aliás, escreveu um capítulo de livro, inclusive, que é prefaciado pelo Caíto Maia. É um dos livros que eu tenho sobre a minha mesa.
E
eu gostaria que você falasse um pouco de como é que está o cenário aqui na região de Vitória da Conquista. Já é uma realidade, a gente conversava aqui antes do início do programa, o número de empreendedoras mulheres e como é que em Conquista, como é que está esse cenário?
Bom, a gente percebe, tanto a nível nacional e regional, isso é uma realidade, né? O número de negócios abertos por mulheres, ele tem crescido muito, tanto pela necessidade quanto pela oportunidade. Uhum. E a gente tem visto que, principalmente através desses eventos sendo promovidos, existe uma necessidade dessas mulheres de se especializarem, de buscarem conhecimento, para que elas possam também representar melhor os seus negócios, crescer os seus negócios. Nós sabemos, Guilherme, que os negócios sobrevivem de lucro, né? Então,
sem dúvida.
Aprender a fazer negócios, aprender a fazer dinheiro e, principalmente, aprender a liderar, a ter estratégias de crescimento é muito importante. Então, a gente vê que, alguns anos atrás, essa presença foi se expandindo e hoje a gente vê um movimento de mulheres cada vez mais se unindo através de associações, através de participação, de busca de conhecimento, para que elas possam trabalhar aqueles negócios que começaram com uma necessidade de sobrevivência, para buscar novas oportunidades de negócio e crescimento. Então, a gente vê um amadurecimento dessa fase através de várias instituições que também têm promovido. A gente vê aqui na cidade uma movimentação muito grande, né, de apoio do SEBRAE, da Associação Comercial, da CDL, de várias instituições que têm trazido essas mulheres também, têm dado apoio a essas mulheres. Então, isso é muito importante, né? A gente sabe que quando nós apoiamos o negócio de uma mulher, toda a sociedade transforma, porque essa mulher, quando ela empreende, quando ela começa a aumentar seu faturamento, ela automaticamente movimenta toda uma cadeia na sociedade. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê realmente um amadurecimento, uma busca de conhecimento de como fazer isso de uma forma melhor e de como crescer, né? Também a gente está aqui com a nossa amiga, que é a diretora jurista da VPW, esse evento que está sendo promovido, né? A Sula, a equipe dela que está promovendo também o evento, né? Eu sou a vice-presidente, a primeira vice, mas as ações estão sendo direcionadas pela equipe de direito.
No fundo, ninguém faz nada sozinho.
Não, de forma nenhuma.
Mas
de forma nenhuma.
Esse número grande de mulheres empreendendo e também as mulheres que chegam aos cargos de liderança, você observa que essas mulheres têm aberto portas para outras mulheres? Como é que tem sido o comportamento e as possibilidades que elas estão tendo de abrir essas novas portas, novos espaços para outras mulheres?
Guilherme, termos mais mulheres na liderança é algo extremamente importante. Eu, na minha percepção, principalmente do ponto de vista de representatividade, porque quando eu visualizo mulheres em posições de poder, eu passo a acreditar que é possível estar naquele lugar. Uhum. Né? Então, hoje a gente vê, nós temos uma prefeita mulher, quantas meninas, quantas mulheres visualizam ali uma possibilidade de sonhar em algum dia ser uma mulher no poder. E a gente vê esse movimento em vários lugares. E mais importante que a gente vê nisso, além da representatividade, é essa possibilidade dessa mulher abrir portas para outras mulheres. Porque, de fato, a mulher, quando ela recebe esse acesso, ela tende a trazer outras mulheres consigo. Então, isso é muito importante para que a gente possa, cada vez mais, termos mulheres ocupando espaço de poder, termos mulheres liderando. E, quando eu falo de liderança, a gente não está falando de cargo, mas é de posicionamento, é de atitude, é de busca pelos seus espaços. E posicionamento é justamente isso. Ninguém vai te dar o posicionamento. O posicionamento é você que decide ocupar, construindo a sua identidade, construindo sua marca pessoal. E, a partir disso, você passa a gerar impacto dentro da sociedade, você passa a criar movimentos, como a gente tem visto aqui em Vitória da Conquista, movimentos belíssimos, né, de tantas mulheres que têm feito trabalhos incríveis. E, com isso, esse abraçar outras mulheres fortalece a mensagem que a gente realmente quer dizer, que o lugar de mulher é onde ela quiser e que ela pode qualquer coisa, né? Ou seja, Basta ela buscar os seus espaços mesmo. E esses espaços eles vão ser abertos ou permitidos mediante a sua persistência, a determinação, a competência, como a gente falou da questão do salário. As mulheres, a gente não está aqui para competir com o homem. Eu tenho muito esse olhar. A ideia não é competir com o homem, ou a mulher ser melhor do que o homem ser melhor do que a mulher. Não. É que a gente seja justo e entenda que tem mulheres que têm competência tanto ou mais, e que elas precisam de estar nesses lugares por merecimento, porque, de fato, elas merecem estar ali. Até porque nós precisamos do homem, nós precisamos, né, da força masculina, é isso que equilibra as relações, é isso que equilibra o mundo.
Quando a gente vai pensar, na verdade, todo mundo precisa de todo mundo.
Todo mundo, Guilherme. Então, não é levantar uma bandeira de que queremos ser melhores, mas nós precisamos, sim, de nos manifestar entendendo que existem espaços que nós podemos estar e por merecimento, né? E buscar isso, claro que é uma atitude plausível para que qualquer mulher busque brilhar e busque realmente ter sua representatividade no mundo.
Kênia, como é que a BPW vê algumas ações que a gente sabe que acontecem em Conquista, em outras cidades, em outros estados? O que vocês têm observado em relação às políticas públicas voltadas ao fomento do empreendedorismo feminino, ao fomento da chegada e permanência de mulheres nos cargos de liderança? O que vocês têm visto? O que vocês propõem de avanço também nesse sentido?
Bom, a gente vê que existe, sim, uma movimentação. Nós já avançamos em muitas coisas, né, Guilherme? Mas nós temos muitas coisas ainda para poder buscar dentro desses espaços. E definir políticas, uma delas é ter também maior representatividade de mulheres em espaços de política, porque as leis, tudo que rege esse universo feminino, muitas das vezes não é definido por mulheres. Então, termos mais mulheres participando dos espaços, das decisões políticas...
Aliás, gente, estamos em ano eleitoral,
prestar
atenção nisso.
Isso favorece muito para que as pautas de mulheres elas sejam avaliadas, decididas por mulheres, e ela passa a ter uma representatividade com o olhar da mulher. Então, nós precisamos, sim, né, aquela conversa, eu posso não me mobilizar dentro do meio político, mas entender a importância disso. Né? A BPW é uma instituição apartidária, mas nós entendemos que a força da mulher dentro dos meios de decisão, dos espaços de poder, são muito importantes para que a gente possa garantir as nossas políticas públicas. Porque hoje, se a gente for olhar, principalmente aqui no município da Bahia, nem todas as cidades têm uma Secretaria de Políticas Públicas como nós temos aqui em Vitória da Conquista. Então, termos essas instituições faz com que o município também canalize o teu olhar para essas políticas. Então, nós precisamos de criar mais, termos mais espaços, termos mais mulheres nessas cidades que busquem realmente, de fato, buscar essa bandeira, levantar essa bandeira, para que também sejam representadas e os seus direitos sejam garantidos nesses espaços.
Kênia, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Mais uma vez, faça o convite para esse evento importante que acontece no próximo dia 6, quinta-feira. Então, assim, você já bota na sua agenda. Dia 5, quarta-feira, coloca na sua agenda e vi para a abertura das sessões da Câmara Municipal, que já serão reiniciadas nesse segundo semestre. No dia seguinte, você tem esse evento lá no auditório da Áfia, no Shopping Boulevard. Faça o convite.
Exatamente, às 19 horas. Então, deixamos o convite. Inclusive, nós vamos receber aqui em Vitória da Conquista doutora Emanuela Lapa, que é a palestrante. Doutora Emanuela, ela é uma especialista em direito patrimonial, também é conselheira da OAB, e ela é de Salvador, e é uma frente muito importante em relação aos direitos da mulher, em defender os direitos do patrimônio que as mulheres constroem, que também às vezes sofrem como uma forma de violência, né, de perder esses patrimônios por não saber como defender, né, os seus direitos. E ela vai estar conosco falando, né, sobre essa dinâmica do trabalho igual e salário igual. Lembrando que a entrada é solidária, então você pode estar levando 1 quilo de ração ou para cães ou gato, ou, se preferir, pode estar fazendo a doação também de R$10 para o Amigos do Pet. O link está disponível no nosso Instagram, então, inclusive, sigam, acompanhem todas as movimentações da BPW que está chegando aqui, Vitória da Conquista, que é @BPW Vitória da Conquista. Lá tem o link para você se inscrever e receber as informações de como pode fazer essa doação.
Tá aí, a gente falou sobre o evento Salário Igual, Trabalho Igual, que acontece no dia 6 de agosto de 2026, às 7 da noite, no auditório da Faculdade Áfia, no Shopping Boulevard. A ação tem uma entrada solidária, contribuição de R$ 10 via Pix para o projeto Amigos Pet da UESB ou doação de 1 quilo de ração para cães ou para gatos. Evento realizado pela BPW de Vitória da Conquista e tem como palestrante a doutora Emanuela Lapa. Kênia, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a gente aqui. Parabéns pelos avanços que vocês têm conquistado e saiba que a Rádio Câmara está sempre de portas e microfones abertos para vocês.
Ah, muito obrigado mais uma vez por poder participar aqui nesse espaço de comunicação tão importante aqui para a nossa cidade e região.
Agora 12 horas e 23 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta batendo um papo com Luciano Pina, que fala de Campeonato Municipal Master, e eu já soube que tem pelo menos uns 4 campeonatos aí abertos para você que gosta de futebol amador, tem prato cheio. Depois do intervalo.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio. Em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Você sabe quem pode ver seus dados? Apenas quem precisa usar a informação para um serviço autorizado. Compartilhar dados sem necessidade aumenta o risco de fraude e golpe. Diga só o que for essencial. Proteger seus dados é proteger sua vida.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
casa de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. O Estado de São Paulo. Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. No Rio de Janeiro, jornal O Globo. Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. Correio Brasiliense. Brasil apela à OMC, Organização Mundial do Comércio, e fala em discriminação por tarifaço. Estado de Minas. Dor sem fim. Aqui no Nordeste, no estado do Ceará, Diário do Nordeste. Pesquisa Quest para governo do Ceará e Senado. Jornal do Comércio, Pernambuco. Lulinha é investigado pela Polícia Federal por suposto tráfico de influência no governo. Em Salvador, Jornal à Tarde, busca por sachês de nicotina crescem 310% na Bahia e acendem alerta. Jornal Correio, com entrevista do reitor da Universidade Federal da Bahia. O orçamento da universidade não pode depender dos humores do executivo e do legislativo. Para finalizar, jornal Tribuna da Bahia, Bradesco fecha mais duas agências em Salvador.
Fala Conquista!
Agora 12 horas e 30 minutos, eu estou recebendo aqui no estúdio o Luciano Pina. Ele vem bater um papo com a gente aqui sobre futebol amador que está movimentando bastante o cenário aqui em Vitória da Conquista, e nesse final de semana a gente tem o início de mais uma competição, dessa vez o Campeonato Municipal de Futebol Master, né, com uma reserva aí só para atletas, só para você com mais de 40 anos, que gosta de bater seu baba, os atletas com 40 anos ou mais, e a competição começa na próxima sexta-feira, na verdade, né, Luciano? E reúne 10 equipes formadas por atletas veteranos, fortalecendo aí uma tradição que já faz parte do calendário esportivo daqui de Vitória da Conquista. Os jogos serão disputados no Edivaldo Flores e também no Lomantão, sempre sexta e sábado. Além de promover aí lazer para a população, o campeonato incentiva a prática esportiva, valoriza atletas com mais de 40 anos e, claro, agrada ao pessoal que vai assistir, que gosta de acompanhar futebol amador. Futebol amador que em Vitória da Conquista é bastante forte, tem um calendário bastante intenso. Luciano Pina, muito boa tarde. Uma satisfação para a gente recebê-lo aqui na Rádio Câmara.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui para falar do futebol amador de Vitória da Conquista. Futebol amador de Vitória da Conquista que já revelou vários jogadores para os times profissionais, não tanto de Conquista, mas da Bahia para o mundo. Nós sabemos de vários jogadores daqui que hoje desponta pelo mundo e que hoje, infelizmente, não sei porquê, isso está mais difícil de acontecer, mas nós estamos fazendo a nossa parte para tentar não só promover o futebol amador, mas também ajudar o esporte profissional da nossa cidade.
Luciano, começa na próxima semana, sexta-feira, mais uma competição desse calendário movimentado do futebol amador aqui da nossa cidade. Uma competição voltada para atletas com mais de 40 anos. Conta um pouco para a gente do porquê que uma competição dessa é tão importante e por que tem recebido esse apoio.
Nós temos visto, o atleta quando ele chega a partir de 40 anos, dificilmente ele disputa o campeonato da LCDT, que é o principal campeonato da Série A, né? Então, para eles não ficarem parados, nós resolvemos, se eu não me engano, é a sétima edição, de fazer o campeonato Master. O atleta de 40 anos, às vezes, assim, eu joguei bola, a criança não sabe que ele jogou bola. Aí fala, será que fulano jogou bola mesmo? Então, o que nós resolvemos? Fazer esse campeonato de 40 anos mais, né? Aí, para promover esses jogadores e mostrar também que eles não podem jogar no campeonato da LTDT. Alguns ainda jogam, mas que eles também vai ter sua competição. E outra coisa, Quando tu faz um campeonato para um atleta de 40, ele começa a se preparar mais. Uhum. Se ele toma sua cervejinha, ele passa a tomar menos. Se ele não faz uma corrida, ele vai fazer uma corrida. Porque pra, no dia do jogo ele não passar vergonha. E, ele fala assim, ó, meu filho não me viu jogar, vai me ver agora. Eu tenho que mostrar pro meu filho que realmente eu sei jogar bola. Então a gente tem... E tem outra coisa. O comércio, ajuda o comércio, os ambulantes que estão ali...
Queiro não, tem uma pessoa que está ali que vende espetinho, que vende seu refrigerante e está ali movimentando a economia também.
Está ali movimentando. Então a importância também para esses atletas quando chegar no carro, agora o que, que eu vou fazer? Agora tem seu campeonato de 40 anos. E uma coisa que nos deixa também feliz é por saber que com esse campeonato que, de 40, com esse campeonato master, muitos bairros da cidade já começaram a fazer seu campeonato também de master. Sim. Para valorizar seu atleta. Então, é muito importante, chegou aos 40, não vou parar. Chegou 40, eu vou disputar ou o campeonato que tem promovido pela LTDT com apoio da prefeitura, ou ele vai disputar um campeonato no bairro, no seu bairro.
Luciano, você falando aí de nomes, vai ficando cada vez mais raro pessoas mais velhas disputando a Série A do campeonato municipal, chamado campeonato da LCDT. Trabalhei com o Luciano, inclusive, já. E eu me lembro que na cobertura do Campeonato Municipal, alguns. Aí você vê assim um pingado. Se não me engano, Requeijão jogou até um pouco mais, avançou um pouco mais, mas está ficando cada vez mais raro e é realmente muito importante competições como essa, voltada para atletas com mais de 40 anos, porque tem aquele que ele não acha mais espaço, porque o campeonato da LCDT é um campeonato bastante disputado. Mas tem aquele também que ele já percebe que não dá para disputar fisicamente com atletas mais jovens e ele fica se retraindo. Um campeonato como esse estimula o cara, não vou parar, tem um campeonato que é voltado para quem tem um pouco, para quem já tem mais de 40 anos, e eu vou poder continuar jogando bola.
Mesmo que hoje no campeonato da LCDT, aqueles jogadores que foram vice-campeões pelo Vitória da Conquista em 2015, quase todos estão disputando a LCDT. Silvinho, Kleber, William Santos, Lucivaldo, Edmar, Tatu, todos esses estão ainda porque são mais preparados, né? Foi jogado no profissional e hoje joga. Mas realmente esse pessoal de 40, eles não vão ficar parados, porque eles têm agora a opção de poder disputar, de mostrar seu futebol no campeonato master.
Luciano, e essa competição que começa na sexta-feira da semana que vem, já tem as equipes inscritas? Quais são as equipes e como é que funciona? São as mesmas equipes todos os anos? Como é que está essa questão da tradição das equipes que disputam o campeonato master?
Às vezes algumas equipes disputam, nós até de Medina fica em Minas, né?
Sim,
queria disputar essa competição. E nessa competição nós temos um time do Primavera, que é de Barra do Choça, nós temos o Trivela, que é de Cândido Salles, e temos o Rio Pardo, que é da cidade de Belo Campo. Por lá não ter condições de fazer um campeonato, né, que depende de muitos times, ele solicita a participação aqui e nós, automaticamente, nós falamos assim, são vizinhas, né, não podemos falar que não pode. Então, hoje nós temos a Portuguesa, nós temos o Primavera, nós temos o Rio Pardo, São Vicente, Real Lagoa, e Real Lagoa é lá da zona rural, é de Lagoa Zé Luiz. Temos o Trivela, temos Caiçaras, temos Cafezal, a novidade, Apocalipse. Apocalipse é um time dos Adventistas, né? Que eles não podem jogar nem na sexta, eles só podem jogar no domingo. Mas como nós abrimos a opção de jogar sábado à noite no Edivaldo, eles dizem que eles podem, né?
Pronto.
Que até sábado, 6 horas, eles não podem, né? Por causa da questão da religião. Então eles falaram, pode colocar nós no sábado à noite que nós jogaremos. E temos também...
Então, havendo final com o pessoal do Apocalipse, já tá marcado para sábado à noite.
Já está marcado. E tem aquele pessoal da Baba da Polícia Rodoviária também, que como o Baba deles é no domingo, eles só podem jogar na sexta à noite ou no sábado à tarde. Então são esses dias que nós colocamos. Nós estamos colocando jogos no Edvaldo Flores, nós vamos aproveitar que agora o campeonato da LCDT entra nas quartas de finais, né? Então só tem um jogo no sábado e um no domingo, e nós vamos intercalar jogos do Master. No sábado joga a LCDT, 5h15 joga o Master. No domingo, 8h30 joga o Master e 10h30 joga o campeonato da LCDT.
Boa iniciativa, porque quem gosta de ver esses atletas que já passaram aí pelos campos e que agora estão disputando o Campeonato Master, a pessoa já vai estar ali no Edivaldo Flores, já vai estar no Lomatão, vai poder acompanhar essas duas partidas, e realmente eu acho que foi uma excelente decisão, Luciano. Mas é, não é a única competição de Master. Você já falou aí que tem dos de 40 anos acima e tem de 50 anos acima, porque o pessoal que tem mais de 50 também não precisa disputar ali com o pessoal de 40, né?
É, agora tem alguns jogadores que Kel joga tanto no 40 quanto no 50.
Na fominha, Kel.
Kel joga nos dois. Tem alguns jogadores que jogam nos 40 a mais e jogam nos 50 a mais. Os 50 a mais são oito equipes. Uhum. São oito equipes. E como nós sabemos...
Já está em andamento o campeonato.
Já está na segunda rodada. Agora, interessante... Nós já tivemos 6 jogos dos 50 a mais. 5 uhum. jogos saíram empatados. Só apenas o Cruzeiro conseguiu vencer um jogo no último domingo. Ele estava queixando que, como a competição também para valorizar a Arena João Pretinho, né, que é o Campo da Esté, uhum. nós colocamos todos os jogos no Campo da Esté dos 50 a mais. Por quê? Ali é uma praça que tem tradição no futebol amador. Uhum. Ali um baba tem público. Tem público. Então, o que nós resolvemos fazer? Colocar essa competição para ser disputada sábado à tarde e domingo pela manhã no Campo da Esté. A partir da terceira rodada, nós vamos tentar colocar os dois jogos no domingo pela manhã, porque aí atrai o maior número de público. Porque quando tu fala, Diva está jogando lá na Esté, o pessoal quer ir ver. Kel está jogando no Campo da Esté, o pessoal quer ir ver jogar. Então, nós estamos fazendo isso. E no campeonato, lá são 8 equipes, nós temos o Guarani, temos a Patagônia, nós colocamos para o bairro. Uhum. É Guarani, Patagônia, São Vicente, Cidade Serrana, Cruzeiro, Vila Serrana, Urbe 5 e Bairro Brasil. Depois nós fizemos esse campeonato com apenas 8 equipes, já apareceram mais umas 4 equipes, até a cidade vizinha nossa aqui de Catiba pediu que na próxima edição gostaria de fazer parte da competição.
8 mais 4, já, no próximo já deve ter pelo menos 12 equipes, né?
12 equipes. Então, quando começa o pessoal se interessa, porque nós sabemos que esse pessoal do Cinquentinha também quer jogar sua bolinha, quer mostrar que realmente sabe jogar.
Luciano, essas duas competições são voltadas para o público, né, 40 mais, 50 mais, mas tem outras competições, tem competição de escolinha que está para começar. Como é que está essa movimentação de campeonatos organizados pela LCDT?
Nós temos o campeonato servidores, né, que nesse só joga servidores municipais. Isso. Esse ano nós abrimos uma exceção que o pessoal que trabalha na Embasa, né, o pessoal do Sintracom, pediu se vocês poderiam fazer parte e nós... colocamos como convidado. Então, nós, nessa competição, nós já estamos já temos a Guarda Municipal que está na final.
Uhum.
Está na final.
Todo ano o pessoal da Guarda Municipal?
Está na Guarda. E tem agora, no domingo, tem o outro jogo da semifinal, que é Sindilipe, né, que é o pessoal da Torre, uhum. contra Sintracom. Quem vencer, disputa a final com a Guarda Municipal. Nós marcamos até... Nós iríamos marcar para o dia 9, mas como 9 é dia dos pais, fica... algum pode não ir, né? Então nós resolvemos colocar no dia 16, 9 horas da manhã. Nós realizamos também, começou no mês de março, o campeonato feminino. Campeonato feminino e colocamos todos os jogos na Lagoa das Bateias. E foram 8 times na disputa. E aí nós já temos os dois finalistas, que é o Sobradinho contra as Lobas. Para ficar melhor, nós também gostaríamos de colocar dia 9, mas como as equipes trazem algumas jogadoras de fora, né? Talvez elas não poderiam vir, porque elas não poderiam ficar no dia 9 aqui sem a presença do pai, né?
Não.
Então nós conversamos e colocamos para o dia 16 na Lagoa das Bateias. Então teremos 9 horas a final dos servidores entre Guarda Municipal, Sindilipe, o Sintracom, e às 10h30 teremos a final do campeonato feminino entre a equipe do Sobradinho e as Lobas. Sobradinho, 7 jogos, 7 vitórias. As Lobas, 7 jogos, 6 vitórias. Tá aí, bem equilibrado.
Jogão. Luciano Pina, em relação, a gente está aí com o campeonato da LCDT Série A. Você mesmo já falou aí, tá na fase de quartas de final. Tá. Segunda divisão, acho que está para começar também.
Segunda,
né?
Divisão, nós reunimos, começa dia 19 de setembro, 10 equipes, começa 19 de setembro. Nós temos também escolinhas, né? Escolinha começa agora, início de setembro, 22 escolinhas. 22 escolinhas disputando aí, e nas escolinhas, como nas escolinhas tem muitos, tem aquelas escolinhas que são projetos sociais, né? Uhum. Que é aquelas escolinhas de bairro, é só mais para dar lazer.
Eu vi em algum lugar, inclusive, se diz uma matéria de uma escolinha que, se não me engano, é lá no Cruzeiro, inclusive, a técnica é uma mulher.
O Cruzeiro, Poli. Poli.
Pois é.
Ela, a treinadora é Poli.
Que é um desses times.
É um desses times. Então, o que que nós fizemos? Porque nós sabemos que uma escolinha lá do bairro Cruzeiro, nós temos escolinha do Vila América, nós temos escolinha do Jardim Valéria, nós temos escolinha da Patagônia, às vezes fica difícil de competir com uma escolinha assim, tipo DS, que é escolinha voltada para revelar jogadores, Planeta Bola, Chute Certo, G5. Então, essas escolinhas, nós sabemos, tem um potencial maior. O que nós fazemos? Nós dividimos por módulos. Os que trabalham com o objetivo de revelar jogadores, disputam o módulo A. Aquelas escolinhas que são projetos sociais de bairro, nós colocamos no módulo B. Aí são dois campeonatos em um. Então, nós estamos reunidos. O sub-11, sub-13 e sub-15. Esses garotos, se eu não me engano, são 1.440 garotos envolvidos nessas três competições.
Luciano, quando você falou o número, a gente conversando aqui antes de entrar no ar, quando você falou 22 escolinhas, isso aí desfaz um pouco uma visão que eu particularmente tinha, de que parecia que a meninada não tava mais querendo jogar bola. Não, tem muito menino ainda jogando bola e Conquista segue tendo essa vocação, né, da meninada jogar bola, do pessoal curtir e aproveitar esses espaços, porque geralmente é no campo ali do bairro, principalmente essas ações de projetos sociais.
Agora, né? Há pouco eu vim ali do bairro Boa Vista, tem um campinho lá que nós estamos fazendo algumas melhorias lá, e os meninos falaram assim, nós aqui queremos que nós temos nossas escolinhas. Se tu for observar hoje, todo bairro de Vitória da Conquista tem uma escolinha. E tem bairro que tem até mais de uma escolinha. Agora, também, né, no campeonato de escolinhas, tem algumas cidades que pedem para trazer seus meninos para jogar. Sim. Porque eles não estão importando nem se ganhou ou perdeu. Eles querem participar. Nós abrimos vagas para Piripá, vai disputar. Piripá não. Caraíbas vai disputar o nosso campeonato. Uhum. A Barra do Choça vai estar inscrita no campeonato. E Belo Campo. Então, além de dar oportunidade para os nossos garotos aqui, a gente também tem aberto para que pessoas das outras cidades aí, círculos vizinhos, também tragam suas revelações para jogar aqui no nosso campeonato.
Luciano, quero aproveitar e ver com você se a gente pode tocar nesse assunto, porque uma coisa que eu tenho observado, e esse assunto aqui, ele é meio chato, porque uma coisa que eu tenho observado é que há alguns anos a gente via o pessoal reclamando de que não tem o alambrado, não tem a iluminação, e a gente vê que, com o passar do tempo, alguns campos de Conquista receberam alambrado, receberam iluminação, mas parece que o pessoal não está sabendo lidar bem com isso. A gente vê, inclusive, muita reclamação de roubo de fio, quebrando ali alambrado. A gente está tendo dificuldade em educar o pessoal para a gente cuidar do que é feito com o nosso dinheiro. Como é que está essa situação dos campos aqui na cidade?
Infelizmente tem acontecido isso, né? Muitos campos que colocam... Hoje tem iluminação, o pessoal rouba a fiação, outro pessoal danifica o alambrado. A gente observa que quase todos os alambrados, na ânsia de pegar a bola, eles não passam pelo portão. Ele pega o alambrado no fundo do gol e puxa. Então, tem acontecido bastante isso em nossa cidade. Então, nós até alguns desportistas do bairro, a gente pede para cuidar do equipamento público, porque nós sabemos que o equipamento é do povo. É do povo, então eles têm que zelar porque é deles.
É do povo, e assim, gente, o dinheiro que usa para repor o fio, para consertar o alambrado, sai do imposto que a gente paga.
Pois é. Então, infelizmente, tem acontecido. Nós temos conversado com o nosso secretário, com a nossa prefeita, a questão de colocar a iluminação aérea. Uhum. Porque quando coloca no chão, o pessoal rouba para vender o fio, para isso, para aquilo. E a aérea não tem, e a aérea é de cobre. Não tem como... não tem o valor que tem. Sim. Então, infelizmente, tem acontecido isso aqui na nossa cidade. O campo da creche mesmo, já quantas vezes já colocamos, toda vez que coloca, acontece isso. E a Demar Pinheiro já aconteceu, Campo do Nelson já aconteceu, em vários locais aqui, vários equipamentos nossos, nós já passamos por isso. Então, a gente pede a compreensão da comunidade, porque foi feito para ele. Então, se é dele, ele tem que ajudar a zelar por aquilo que eles que praticam.
Exatamente. Independente de quem faz o investimento, se é o governo do estado, se é o governo municipal, sai do bolso nosso. E foi bom até a forma como a entrevista aconteceu aqui. A gente começou falando dos campeonatos que estão acontecendo, e não é só a LCDT e a própria prefeitura quem realiza. Tem muita iniciativa nos próprios bairros, mas para isso continuar acontecendo, é importante que a gente cuide bem desses equipamentos que são nossos. A gente pode até não utilizar, eu posso até não ir naquele campo ali, bater o baba. Mas você precisa de qualquer manutenção, você precisa repor o que foi roubado, está saindo do bolso de todo mundo, então é importante a gente tomar esse cuidado.
Outra coisa que nós queremos falar é que às vezes o pessoal pensa que nós é só futebol. Futebol a gente sabe que é o carro-chefe, né?
Sim.
É o carro-chefe, é o futebol. Mas hoje no Eduardo Flores nós temos futsal, criança de 5 a 8 anos.
Judô,
karatê, jiu-jitsu. Temos o Muay Thai, mas é em parceria com a Secretaria das Mulheres, são para as mulheres. Temos a capoeira, temos o vôlei, temos várias atividades que quem tem seu filho e quer levar, é só chegar lá que a gente está apto a receber. E estamos também pensando agora, como nós temos aquela areninha do ginásio de esportes, fazer escolinhas também ali, para o pessoal, que é pessoal de Jurema, Alegria, esses bairros aí, não precisar de ser até o Edvaldo, tem lá. Estão pensando também na Norberto Auriche de fazer. Aqui nós temos a quadra aqui na Praça da Juventude. No Murilão nós tínhamos, mas agora está passando pela reforma, mas no Murilão nós temos karatê. Karatê, terça, quarta, quinta e sexta. Então nós temos procurado trabalhar o futebol, porque, como também eu sou presidente da LCDT, a gente, com parceria com a prefeitura, tem promovido esses campeonatos. E como coordenação de esportes, nós temos feito essas artes marciais e outros esportes lá no Eduardo Flores, expandindo para alguns bairros.
Luciano, 12 horas e 49 minutos já. Estamos encerrando aqui nossa entrevista, mas quero dizer para você, quando quiserem divulgar ações da LCDT, da prefeitura, dos campeonatos, conta com esse espaço aqui. Esse espaço aqui é nosso. E certamente a gente está aqui de portas e microfones abertos sempre que vocês precisarem do nosso apoio.
E nós precisamos, porque nós sabemos o que traz o público é a imprensa, é a divulgação da imprensa. A imprensa divulga, o torcedor comparece e tudo. Só mais uma coisa, para o torcedor de Vitória da Conquista, todos os anos nós participamos do campeonato intermunicipal. Nós, assim, quando nós assumimos a LCDT, nós colocamos a seleção de jogadores formados pela LCDT. Mas como é muito difícil concorrer com a cidade vizinha, né, que paga mais e tudo, às vezes o jogador tem preferência de disputar. Então, mais uma
só
vez.
Só para a gente ter ideia, isso aí que você tocou é um assunto importante, Luciano. Só para a gente ter ideia, tem jogador que não quer disputar campeonato profissional porque no amador ele ganha mais dinheiro.
Mas,
então, só para a gente ter ideia do tamanho do investimento que é para uma equipe que chega numa final, por exemplo, de campeonato de seleções amadoras daqui
pois
da Bahia.
Pois é, então às vezes fica difícil. Então, mais um ano nós convidamos o Vitória da Conquista, né, o SCPP, para representar a cidade de Vitória da Conquista no Intermunicipal. Conversamos com o presidente Aderlane, ele topou, e a partir do dia 18 de, se eu não me engano, começa 18 de agosto, o campeonato intermunicipal, com nossa cidade sendo representada pelo Vitória da Conquista, com os jogos acontecendo aos domingos à tarde no estádio de Eduardo Flores. Sim, o que nós esquecemos, campeonato da Zona Rural.
Sim.
Campeonato da Zona Rural, que nós também estamos na quinta rodada.
Esse aí é outro que, assim, você, quem circula na Zona Rural, você passa em frente, você vê uma multidão acompanhando ali, o pessoal aproveita e sai de uma comunidade, de um distrito, de um povoado e vai para o outro, realmente também movimenta bastante, né, Luciano?
Pois é, esse campeonato que nós começamos, parece, se eu não me engano, no mês de maio e vamos até o mês de dezembro. Então, nos quatro cantos da cidade, nós estamos promovendo o futebol e estamos também tentando levar outro tipo de esporte para que a comunidade de Conquista tenha onde fazer seu esporte.
Luciano, um grande abraço para você. Desejo sucesso para a LCDT e para o esporte amador daqui de Vitória da Conquista, que realmente tem exercido um papel essencial, tanto para que as pessoas pratiquem esportes, quanto para que as pessoas tenham acesso a lazer, que aqui em Vitória da Conquista eu penso que a gente pode avançar e avançar muito, e sem dúvida o esporte é uma das direções em que a gente pode avançar.
A gente lembra, o esporte é tão importante que nós entrávamos na rádio meio-dia, saía 7 da noite.
Sim.
Né?
Exatamente. Isso quando saía cedo, às vezes avançava até além.
A gente saía, estava em meio-dia para apresentar.
No domingo.
Eu esperando o futebol, ia sair 7 da noite, depois que terminava toda a jornada esportiva.
Tá aí. Luciano, um grande abraço para você, boa tarde, sucesso para o futebol amador de Vitória da Conquista. 12 horas e 51 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Então, de volta para mais um bloco do Fala Conquista, estamos perto do encerramento aqui, mas Murilo Trindade, estagiário aqui, estudante de jornalismo, que está estagiando com a gente aqui, produziu matéria falando justamente do retorno das sessões que acontece na próxima semana, das sessões da Câmara que acontecem na quarta-feira, retornando agora quarta-feira, dia 5 de agosto, e Murilo Trindade fez uma matéria, ele fala com as lideranças de bancada, fala com o presidente da Câmara, ficou muito legal, e fala, né, da expectativa por essa movimentação que deve acontecer aqui na Câmara, que promete o segundo semestre ser bastante, de uma movimentação bastante intensa. Vamos ouvir a matéria de Murilo Trindade.
Saiba como anda as expectativas, saiba o retorno das sessões legislativas do segundo semestre na Câmara. Com o retorno das sessões ordinárias, a próxima semana promete ser de intensas movimentações na Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Na quarta-feira, 5 de agosto, vereadores, assessores, técnicos do Legislativo, intérpretes, profissionais de comunicação e tecnologia e o povo de Vitória da Conquista voltam ao plenário Carmen Lúcia para debater, criar e aprovar projetos que beneficiarão a sociedade conquistense. Os vereadores falaram sobre as expectativas para esse retorno e também para as próximas sessões. O líder da bancada de situação, vereador Bibia, disse que vai trabalhar pelo crescimento de Vitória da Conquista neste semestre.
A expectativa é muito grande voltar quarta-feira aos trabalhos da nossa sessão para poder trabalhar em prol do crescimento da nossa cidade. E o povo tanto quer e tanto precisa e tanto merece.
A líder da bancada de oposição, vereadora Viviane, chamou a atenção para os debates sobre o orçamento municipal de 2027 e a disputa eleitoral.
Estamos com expectativas bem positivas, né, para mais alguns meses de muito trabalho. Temos aí já pautado o orçamento, né, para 2027, um momento de que a gente realmente requer, né, de todos os legisladores uma atenção muito especial para a gente realmente saber quais são as prioridades do Executivo Municipal para o ano de 2027. O acompanhamento também, né, de todas as questões do Executivo Municipal, fiscalizações. Então a gente sabe que é um ano intenso, né, de trabalho, ainda mais que é um momento também de disputa eleitoral, né, para tanto cargos da majoritária quanto também, né, para as proporcionais. Então é um momento também que a Câmara acaba se aquecendo, né, nos debates.
Já o líder do governo, o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, falou sobre os novos projetos a serem pautados e comentou sobre o período eleitoral que acontece simultaneamente neste semestre.
A expectativa é a melhor possível, lembrando que nós estamos apenas em recesso em relação às sessões ordinárias na casa, né? Todos os vereadores continuam e continuaram trabalhando durante todo esse período de recesso. Temos muitas matérias já no início desse segundo semestre para discussões na Câmara de Vereadores, a exemplo do próprio regimento interno da Casa, que vai ter uma reformulação, que já vem sendo discutido através de uma comissão que foi formada na Casa e também já está na Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. No último ano, nós também tivemos a discussão em relação à lei orgânica do município. Então, matérias extremamente importantes que fazem parte da legislação do município. Nós, vereadores, eu sempre tenho cuidado de colocar isso aqui no plenário, o vereador, ele tem, por obrigação, tratar dos assuntos dos interesses locais do município. Nesse segundo semestre, eu acho que as discussões a nível estadual e a nível federal, elas também farão parte das discussões aqui no plenário na casa, o que é legítimo, até porque nós temos aí uma grande responsabilidade também como representantes políticos da população da nossa cidade, que é escolher o melhor, tanto a nível estadual como a nível federal.
Líder da bancada feminina, a vereadora delegada Gabriela Garrido comentou sobre a execução de projetos voltados às mulheres nas próximas sessões.
A gente está muito feliz e animado que a gente vai retomar as sessões da semana que vem. Logo, logo a gente tem a sessão especial do Agosto Lilás e vamos estar falando de uma temática tão importante para as mulheres e para as famílias, e todo mundo ligado em todas as novidades e em tudo que acontece na Câmara, porque a gente quer fazer um trabalho muito bom para vocês.
Por fim, o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, falou sobre o retorno dos trabalhos nas sessões e destacou a importância da participação da população neste processo.
A participação da população é fundamental para que a gente possa avançar no debate de importantes projetos. Então, fica o convite para a população participar presencialmente das sessões, Temos também a tribuna livre à disposição da população que queira trazer aí as suas reclamações. Então, convidar, reforçar esse convite aí para a população estar presente aqui nas sessões da Câmara Municipal.
Murilo Trindade, para o Fala Conquista.
Uma hora e um minuto, o nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui. Fala Conquista retorna na próxima segunda-feira, se o nosso bom Deus permitir. Eu tô saindo de férias. Aproveitar esse período, né? Espero reencontrar você aí do outro lado a partir do dia 24 de julho, quando eu retorno, tá? Espero reencontrar, poder bater, seguir batendo esse papo contigo, esse horário que é um dos horários, vou ser bem sincero com você, é um dos horários mais felizes do meu dia. É esse horário em que eu tô aqui no ar, batendo esse papo com você que tá ouvindo o nosso programa, tá? Grande abraço. Eu retorno dia 24 de julho. O Fala Conquista, se assim nosso bom Deus permitir.